Senador Tomás Correia, eu quero primeiro dizer que a nossa tolerância com o senador Flecha é mais do que legítima. Ele está de aniversário hoje.
Claro.
Por isso que ele falou pelo tempo que foi necessário. Mas, senador, eu não poderia deixar no dia de hoje de usar a tribuna, primeiro para cumprimentar a senadora Marta Suplicy, que a partir de amanhã, às 11 horas, ela toma posse como ministra da Cultura. E dizer que a convivência com a senadora Marta Suplicy aqui na casa foi, eu diria, muito, muito bom para todos os senadores e senadoras. Uma liderança incontestável, competente, preparada, e que a presidenta Dilma lembra no momento adequado e a convoca para ser ministra do seu governo. Vejam que só hoje a senadora Marta Suplicy, como relatora, aprovou uma PEC do Fundo da Cultura, que é fundamental para o país. A senadora Marta Suplicy, hoje, foi relatora do projeto dos cuidadores da pessoa idosa, do original, o projeto do senador Valdemir Mocca, e aprovou também o seu substitutivo de forma definitiva, vai para a Câmara dos Deputados. Eu poderia lembrar ainda o brilhante trabalho que a senadora fez e apresentou o relatório na semana passada sobre a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tema que viemos trabalhando há tantos anos, a senadora, indicada pelo senador Ciro Miranda, que é o presidente daquela comissão, eu sou vice-presidente da comissão, apresentou um excelente trabalho que vai ser agora debatido e discutido, inclusive nos estados, que vai melhorar muito a arrecadação do trabalhador em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu sempre questionei, entendia que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tinha que ter um rendimento para o trabalhador semelhante ao da poupança, e é exatamente nesta área que a senadora Marta Suplicy avançou. Meus parabéns à senadora Marta Suplicy, meus parabéns à presidenta Dilma pela escolha. Não poderia também, senhor presidente, deixar de falar do nosso querido senador Aníbal Diniz, que assumiu hoje a primeira vice-presidência do Senado. E dizer, meu querido amigo senador Aníbal Diniz, que deve estar assistindo a sessão nesse momento com a sua família, já que vieram a Brasília para a sua posse, que os últimos primeiros vice-presidentes que sentaram nessa cadeira, todos foram bem período pós-vice-presidência. Eu mesmo fui primeiro vice-presidente e me reelegi bem e voltei para o Senado. Me lembro aqui do senador Tião Viana, primeiro vice-presidente, foi governador. E agora a senadora Marta Suplicy, todos do PT, primeira vice-presidente, é ministra de Estado do nosso querido país, né? Então, senador Aníbal Diniz, vida longa para a sua trajetória, tenho certeza que Vossa Excelência vai exercer com maestria. Será um grande vice-presidente, como demonstrou hoje já nos encaminhamentos da forma que presidiu a sessão da Casa. Senador, eu quero também me cumprimentar, tanto o presidente da Câmara de Deputados, deputado Marco Maia, que somos oriundos da mesma base, do mesmo sindicato, Sindicato Metalúrgico de Canoas. Eu tive a alegria de tê-lo na minha diretoria na época em que eu fui presidente. E tenho a alegria de dizer, numa lembrança, voltando no tempo, o pai do Marco Maia já é falecido, eu lancei o Marco Maia para prefeito da cidade de Canoas há muitos anos atrás, há muitos e muitos anos. E o pai dele me dizia, mas, pai, ele não é muito jovem. Eu digo, não, ele é um jovem que vai ter uma caminhada brilhante na política, e o Marco Maia hoje é presidente da Câmara dos Deputados, já exerceu, inclusive, a presidência da República, nos momentos que foi convocado, e hoje tivemos a alegria de votar aqui o seu projeto na forma do relatório feito pela senadora Ana Amélia e pelo senador Mozarildo Cavalcante. Eu quero lembrar também do senador Mozarildo Cavalcante, que ambos trabalharam junto, e esse relatório hoje foi aprovado, que vai melhorar muito a situação das fronteiras do nosso país, com os chamados free shop, né? Garantindo assim não só o Rio Grande, mas todas as cidades chamadas fronteiriças. Então, meus cumprimentos ao senador Mozarildo, à senadora Ana Amélia e ao deputado Marco Maia. Senhor presidente, eu, além de lembrar mais uma vez a todos os senadores, que amanhã às 11 horas é a posse da nossa senadora Marta Suplicy como ministra, lá no Palácio. Todos estão convidados. Mas quero também destacar que amanhã pela manhã, com início às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, teremos mais uma audiência pública, esta para debater a criação do Instituto Nacional de Oceanografia. A proposta é do meu caro amigo e colega também gaúcho, senador Pedro Simon, que considera o órgão fundamental para a coordenação de estudos e políticas marítimas. Além disso, o Instituto será importante, entre outras funções, para servir de meio de representação no Brasil no âmbito nacional e apontando a importância desse Instituto, inclusive, no contexto internacional. O Instituto seria vinculado à Fundação Universidade de Rio Grande. O senador Pedro Simon, segundo comentava comigo, considera estratégica a localização do Instituto, já que a Fundação Universidade de Rio Grande, lá no meu Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, se localiza na região compreendida pelos países do Mercosul, bem próximo às cidades, então, de Porto Alegre, Buenos Aires e Santiago. Em um ano que houve a Rio Mais 20, entre outros temas pautados pela conferência, torna-se indispensáveis meios que valorizem os mares e oceanos. Um dos objetivos centrais do Instituto será unificar a política nacional em relação ao oceano, dos pontos de vista naturalmente ambiental, científico e econômico. É preciso criar meios que incluam explorações sustentáveis no meio ambiente, seja em âmbito climático, seja em meio pesqueiro. É preciso mapear os mares brasileiros. Não há só petróleo em nossas águas. Há certamente muita vida, além da pesca, né, a ser explorada. Nesse sentido, a instalação de um instituto, conforme me lembrava o senador Simon, de oceanografia, certamente será estratégico. É tão importante a audiência de hoje que vão participar, meu querido senador Tomás Correia, nada mais e nada menos que o ministro de Estado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro Marco Antônio Raupe. Estará presente também o secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca do Ministério da Pesca e Agricultura, Dr. Flávio Bezerra da Silva. Além do Dr. Marco Antônio Raupe, ministro de Estado, o secretário Dr. Flávio Bezerra da Silva, teremos também Dr. Carlos Afonso Nobre, secretário de Políticas e Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Estará conosco também a presidenta da Associação Brasileira de Oceanografia, doutora Maria Inês Freitas dos Santos. Estará conosco também o reitor da Universidade Federal do Rio Grande, doutor João Carlos Brau Conce. Também estará conosco o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande, doutor Ernesto Luiz Casares Pinto. Eu faço essa comunicação, não só em meu nome, mas também em nome do senador Pedro Simon, já que é ele que provocou a audiência, que eu vou ter a alegria de presidir e, naturalmente, dar todo o espaço ao meu querido e amigo senador Pedro Simon. Senhor presidente, quero ainda, nesses 11 minutos que Vossa Excelência me concede, que está dentro do tempo, naturalmente, eu sei que Vossa Excelência, se necessário fosse, me daria um tempo maior, mas não vai ser preciso, fazendo um pronunciamento daqueles que eu tenho marcado aqui no plenário, de temas que eu entendo de fundamental para o país. O de hoje é breve, é sobre a mobilidade urbana. Senhor presidente Tomás Correia, não há dúvida de que a questão da mobilidade urbana já se consolidou, nos dias de hoje, como uma das principais preocupações da nossa sociedade moderna. No Brasil, o assunto é ainda mais relevante e sensível, trazendo consigo uma gama de problemas e questionamentos que devem ser enfrentados de maneira urgente e firme por nossos gestores públicos. O fato é que a qualidade de vida de todos nós está ligada à facilidade e agilidade com que nos locomovemos diariamente, seja por lazer, seja por trabalho, seja, enfim, por uma atividade que faz com que a gente tenha que deslocar com mais rapidez. Além disso, a cada vez mais delicada, questão ambiental aponta para soluções coletivas e sustentáveis de transporte, buscando uma diminuição significativa de seus impactos ambientais e do gasto da energia fóssil ou não renovável. É verdade que o debate em nosso país sobre mobilidade, sobretudo devido à realização dos grandes eventos esportivos que se aproximam nos próximos anos, cresceu e ganhou força. Entretanto, a despeito desse maior volume de discussões tão importantes, estamos ainda muito, muito, mas muito distante de um quadro satisfatório em nossa mobilidade urbana, quer pelo aspecto prático, quer pelo coletivo, quer ainda, como eu dizia antes, em defesa do meio ambiente. Senhor presidente, todos nós assistimos, o congestionamento, a cada dia que passa, fica maior. Enquanto isso, modalidades como o metrô, os trens urbanos e os veículos leves sobre trilhos ainda encontram dificuldades para ampliar o seu espectro e incrementar as opções de transporte nas grandes cidades. Ao compararmos nossos números, senhor presidente, com o de metrópoles mundo afora, vemos o quanto estamos atrasados e aquém do necessário nesse campo tão importante. Vamos aos exemplos. Enquanto São Paulo, com seus mais de 30 milhões de habitantes na região metropolitana, dispõe de um sistema de metrô com apenas 74 quilômetros de extensão, Londres e Nova York possuem cada uma mais de 400 quilômetros em linha. São Paulo, 74, tanto Nova York como Londres, mais de 400 quilômetros em linha, ou seja, menos que um quarto. Em nossa vizinha aqui, latino-americana, capital do México, tem 202 quilômetros em linha de metrô, enquanto Santiago, com uma população bastante menor do que a metrópole paulista, ostenta 94 quilômetros em sua malha urbana. É fato, senhor presidente, que a tendência hoje no mundo inteiro é a substituição dos veículos individuais, automotores, por bicicleta, por exemplo. Nós aqui, junto com o senador Inácio Ruda, temos um projeto para diminuir o chamado IPI sobre as bicicletas, para facilitar a compra de bicicleta. Trens, metrôs, integrando o deslocamento curto com os de maior escala. Ou seja, quando você desce do metrô ou do meio do trem, você já tem uma bicicleta até de aluguel, que permite o deslocamento nos grandes centros. Nesse sentido, nas grandes cidades europeias, vemos enormes bicicletários em todas as estações de trem e metrô, com inúmeras bicicletas particulares, como eu dizia, ou de aluguel. Nos centros dessas metrópoles, o acesso de carros particulares costuma ser bastante restrito, com a cobrança, inclusive, de pedágio. Já nas grandes cidades brasileiras, encontramos as ruas lotadas de carros e ônibus, com muito pouco o uso da bicicleta. A despeito do aspecto da geografia urbana, que deve ser levado em conta, as ciclovias são insuficientes e perigosas. Temos que apostar em ciclovias, sendo, inclusive, as poucas que têm, constantemente invadidas, não permitindo que o cidadão passe ali com a sua bicicleta. Sobretudo, portanto, não somente com a falta de investimento no passado, mas com uma cultura que privilegia o automóvel e segrega as outras modalidades, nós enfrentamos um problema gravíssimo. Considero, assim, extremamente importante a mobilização que vem ocorrendo pela realização da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016. Notadamente, em relação às exigências quanto ao incremento da mobilidade urbana onde acontecerão os jogos e as partidas. Devemos aproveitar esse momento, senhor presidente, para não apenas cumprir os encargos impostos pelas entidades patrocinadoras dos eventos, mas para construir um legado permanente em nosso sistema de transporte urbano e coletivo, que servirão, com certeza, como instrumento fundamental para o meio ambiente e para um bom viver das gerações próximas, por que não dizer as gerações futuras. Foi exatamente com esse objetivo que a presidenta Dilma anunciou o PAC Mobilidade Grandes Cidades, com investimento na ordem de 32 bilhões de reais nos centros urbanos com mais de 700 mil habitantes. Com esses recursos, serão contemplados novos projetos de metrô, VLT e de vias restritas para ônibus. No total, senhor presidente, há previsão de 600 novos quilômetros de corredores exclusivos para ônibus, mais de 380 estações e terminais, 200 quilômetros de linha de metrô, além da aquisição de mais de 1.000 veículos sobre trilhos. Em Porto Alegre, capital do meu Rio Grande, por exemplo, está prevista a destinação de R$1 bilhão para implantação do metrô, extremamente necessário para desenvolver o trânsito da capital gaúcha. E aí é bom lembrar, senhor presidente, embora estejamos no momento de uma disputa lá na capital, há um trabalho integrado do governo federal, do governo estadual, Dilma, Tarso e o prefeito da capital, Fortunati, independente dos outros candidatos que disputam, como no meu próprio partido, que é o Vila Verde, e como a Manuela, que é candidata do PCdoB. Ali, nesse momento, não está se vendo a disputa municipal, e sim o interesse da capital, e por isso há essa integração do governo municipal, estadual e nacional. Senhor presidente, esse é o caminho. Agora é torcer não somente para os nossos atletas, claro que queremos ser campeão, mas também para que esse maciço investimento em mobilidade urbana seja efetivo e duradouro. Era isso, senhor presidente, que eu queria, nessa noite, comentar na tribuna. Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia ter saído mais cedo também. Eu fiz o pedido para que eu pudesse fazer o meu pronunciamento. E Vossa Excelência, como sempre, senador Tomás Correia, se prontificou aqui a assumir a presidência para que eu pudesse fazer o meu pronunciamento. Homens como você, eu tenho certeza, meu querido senador, como o senhor, orgulham essa casa. Hoje, quase 10 horas da noite, e Vossa Excelência aqui com a maior tranquilidade, presidindo para que a gente possa expressar ao povo brasileiro o que nós pensamos de inúmeros temas. Muito obrigado, senador Tomás Correia.